Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y formando parte del canal de YouTube Sede Principal. Un saludo muy especial a nuestros queridos estudiantes, profesores, comunidad académica, vecinos del barrio Minuto de Dios, emprendedores y a todas las personas que reportan la sintonía del programa tanto en el audio como en las redes sociales. Como siempre y con invitados muy especiales, quiero darle inicialmente un saludo a nuestro querido profesor Jairo Izquierdo, integrante permanente de la Mesa de Trabajo de Generación Empresa. Profe Jairo, buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, Cesarín, buenos días a nuestro invitado, buenos días a todos nuestros oyentes, a quienes nos siguen por nuestros canales, por la emisora. Bueno, aquí estamos.
Qué bueno, profe Jairito, bienvenido. Y nuestro querido Cuchito vino hoy. ¿Dónde anda el Cuchito? ¿Sigue en Boyacá o en dónde anda metido?
Mijito, aguantando frío aquí en Bogotá, porque hace mucho frío, mijito. Días de solito y días de frío. Días de rana y de gabardina como cuando era joven.
Eso es cierto, mi querido Cuchito. Estos días está haciendo de nuevo mucho frío, las famosas heladas de Bogotá. Para nuestro querido invitado, el doctor Hideo, Bogotá es una ciudad de clima constantemente frío, más o menos una temperatura promedio de 17, 18 grados, pero cuando hace frío, 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 la temperatura baja de 10 grados y demás. Y lo acabo de mencionar, hoy tenemos un invitado muy especial, muy, muy especial, un docente investigador, consultor de la Universidad UNAN, el doctor Hideo Taniguchi. Doctor Hideo, bienvenido a Generación Empresa.
Muchas gracias, mucho gusto estar por aquí y un placer es poder compartir conocimientos y discutir temas que pueden ser de interés a ustedes.
Claro que sí. Voy a hacer una pequeña presentación para todos nuestros oyentes y seguidores en redes sociales del Dr. Hideo. El Dr. Hideo Taniguchi tiene un postdoctorado en Economía de la Universidad de UNAN, un doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad de UNAN. Tiene como, no sé, 8 máster. Y maestrías en diferentes universidades, en telecomunicaciones en la Universidad Sud de París, es ingeniero electrónico, estudió en Brasil. En fin, realmente un gusto, un honor tenerlo acá y quiero aprovechar para darle la gratitud al aire a mi querido amigazo del alma, el doctor Arturo Morales de la UNAN, que siempre es amigo de esta casa, que siempre está participando en Generación Empresa, con el cual estamos trabajando en varios proyectos académicos. Y quien tuvo la amabilidad de referenciarme al doctor Hideo. Gracias, doctor Hideo, de verdad, un gusto tenerlo acá.
Un placer.
Cuando propusimos este programa, el doctor Hideo nos planteó un tema muy interesante: cómo sobrevivir y triunfar en un entorno democrático, autocrático y autónomo, hablando, digamos, de liderazgo empresarial y demás. ¿Por qué ese tema, doctor Hideo? ¿Por qué nos quiere hablar hoy en Generación Empresa de ese tema?
Sí, el tema es que yo doy clase también en la Facultad de Contaduría ya para la maestría en finanzas y tengo alumnos que, digamos, ya son profesionistas, que ya están trabajando y de repente ahora vamos a hacer la maestría. Y esa gente, cuando los encuentro algo verdes o muy sorprendidos con el tema de que se les dificulta, más allá de cuidar los números, la contabilidad, hacer el trabajo del día a día, es cómo tratar sus jefes, cómo tratar las personas dentro de las empresas. Entonces, con base en ese tipo de situación, yo doy diferentes temas y uno de los temas que doy es la parte de globalización y empresas en entorno globalizado, en donde yo les explico o les enseño cómo sobrevivir en esos entornos que a veces son muy agresivos. Pero agresivos por quê? Porque uno quer forçar. Então você tem que entender que o entorno está aí e tu não eres mais grande que o entorno. Então, assim, dependendo do tipo de entorno que te encuentras, como fazer para que tu las pueda llevar e triunfar, em lugar de dizer, não, eu quero que o entorno seja como eu quero, como eu sou. Então, assim, aqui já começamos a entender que o entorno é mais poderoso que o indivíduo. E a partir daí já começa a explicar, ok, tem diferentes entornos. Vai ter um entorno em onde há democracia, que todos queremos participar, perguntamos e estamos aí muito, como chamaremos, compartidos entre todos. Pero isso é uma situação muito especial, é uma terceira parte. É 33,333%, é decir, uma terceira parte dos entornos poderia ser democrático. Outra terceira parte dos entornos é um entorno autocrático, um entorno militar, é decir, trabalhar, cada um com o que tem que fazer. Um entorno autocrático é um entorno monárquico, em onde tem o jefe e tem o subordinado. Não te pergunto, trabalhe. Mientras trabalhe, estás bem. Então, esse tipo de entorno também funciona. Mas o que crees? O entorno democrático e o entorno autocrático é diferente, totalmente. A forma de sobreviver é diferente. Mas, además desse entorno autocrático, também tem um terceiro tipo de entorno, que é o entorno autônomo. É dizer, que as pessoas são suficientemente maduras, sabem fazer seu trabalho e cada um faz seu trabalho, seu esforço, e não tem que estar aí pegado, vigilando, pegado, decidindo o que fazer. Tampouco tem que estar consultando entre todos como fazer. Por quê? Porque o entorno autônomo é um entorno onde cada um já tem suficiente capacidade de trabalho. Então, se desses três tipos de entorno, a pergunta é, qual entorno te toca? Então, se quando tu, no caso aqui em México, porque sou de México aqui, te toca muitas vezes na empresa pequena ou na empresa familiar. Então, se quando te toca uma empresa familiar, muitas vezes é dessas autocrático de o jefe é o jefe, todos temos que obedecer ordens e já trabalhar. E paciência. Pero se te toca um entorno talvez na transnacional, uma empresa internacional, que a mim me ha tocado trabalhar tanto em entorno desse tipo autocrático como entorno democrático. Então, se no entorno democrático já todos participam, todos perguntam, tem que estar consultando todos. Então, aqui vamos a ter essas como três tipos de distinção entre entornos. E esse tema de distinção entre entornos, é parte de minha investigação de doutorado, desde que comecei a ser doutorado, que foi investigar o tema de teoria de cordas, que se separa em três estilos de vibração. Então, se podemos dizer em termos mais como acadêmicos, que são vibrações, forma de interactuar os elementos. Então, aí na vibração, que é na vibração estilo democrático, aí na vibração estilo autocrático e aí na vibração estilo autônomo. Então, se, por aí começa a história. Não sei se antes de começar a detalhar como funciona e como sobrevive cada entorno, tem alguma pergunta?
Claro. Maestro Gideão, ¿hay alguna forma en que nosotros como docentes o desde la academia podamos ir preparando a nuestros estudiantes, a nuestros queridos muchachos, para enfrentar ese entorno tan incierto que se van a encontrar? Haciendo la aclaración, como usted lo decía claramente, que esos entornos, pues no sabemos a dónde vamos a llegar y con qué clase de jefe nos vamos a encontrar. Pero digamos, ¿cómo están preparados al menos psicológicamente para poder darle manejo a ese jefe que nos va a tocar?
Exatamente. Aí é onde começa a estar a parte divertida. A ti vai tocar, como chamaremos, a sorte do destino. É decir, dependendo de onde te quedes, obviamente vai depender do teu gosto, porque se tu estás harto, podes tentar cambiar e jogar os dados outra vez e tentar ver se te toca uma melhor sorte na seguinte empresa que intente trabalhar. Pero finalmente a ideia é entender isso. Vamos começar por o entorno democrático. O entorno democrático é um entorno que tu chegas e tens que estar permitindo que as pessoas sepam de las coisas que estão ocorrendo, conozcam do tema e possam opinar. A democracia solamente funciona bem quando é uma democracia com conhecimento de la informação. Por que isso? Porque a democracia necessita participação. E para que tu participe, se tu eres ignorante e outro és um experto, quando ele ignorante participa como um experto, não aporta ao experto. tem que ser um experto e outro experto, ou um ignorante com outro ignorante, ou simplesmente pessoas que, se são ignorantes, fazem o esforço na curva de aprendizagem para aprender, echa muito esforço e logra o conhecimento necessário mínimo para poder interactuar. Porque tem que interactuar com o mesmo nível ou níveis similares de conhecimento para poder aportar. Então, se eu utilizo, há várias formas de explicar esta lógica. Eu utilizo para meus alunos o tema da Bíblia. Por quê? Porque aqui em América Latina e países ocidentais, a Bíblia toca mais fundo. Se vou a países do Oriente, como Japão, eu utilizo o Yin Yang, na parte de filosofia do equilíbrio. Ambos casos se pode explicar, a situação se pode explicar por ambas filosofias ou formas de ser. Então, se explicando através da Bíblia, podemos começar por um princípio, que Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Esse é Gênesis 1, não? E em Gênesis 1, a mulher não é melhor que o homem. O homem não é melhor que a mulher. Que creem? Em que momento disseram que o homem é melhor que a mulher? Em que momento disseram que a mulher tem que obedecer ao homem? Isso não existe. Se checa na Bíblia, aparece Gênesis 1, assim de simples. Obviamente, há várias polêmicas, há várias versões de Bíblia. A mim me tocou. Eu echei as diferentes Bíblias para ir às histórias da parte de teologia para poder entender mais como se planteia. E se planteia de uma forma muito bonita. Então, se, nesse momento, Gênesis 1, cada um está aí e é uma forma de cada um por seu lado. É um governo que chamaremos autônomo. Por quê? Porque não tens que decidir o que fazer. Não tens que receber ordens. Não tens que estar vigilando. Cada um faz as coisas. Por que creem? Vamos avançar na Bíblia. Chegamos ao Gênesis 2. Ele diz, Deus criou o barro, del barro cria Adão, de Adão cria Eva. Então, se por ordem de sequência, é dizer que Adão tem que fazer caso ao barro, ao entorno, a tudo que existe. Então, se a partir daí, chega Adão, de Adão nasce Eva. Depois, Eva tem que fazer caso ao que disse Adão. Se vocês se fijam, aí é um estilo de governo autocrático. É dizer, Adão tem que obedecer ao que disse o barro, a terra. E Eva obedecer ao que disse Adão. Por que creem? Nesse ambiente, tudo funciona, tudo é maravilhoso, sempre quando cada um haga o que tem que fazer. É um enfoque ao trabalho. E nesse enfoque de Gênesis 2, temos uma situação que há o que chamamos na diferença de conhecimento. O que sabe Adão, o que sabe Eva, o que sabe o barro, não importa. Cada um sabe o que tem que fazer e faz a sua parte. Então, se aqui é um estilo de governo de chefe subordinado, em onde funciona que é uma maravilha. Se cambiamos para a história dos deuses gregos, também vamos encontrar uma história similar. Porque nos deuses gregos, primeiro existe um mundo entre, como chamaremos, dois deuses. Depois, nessa época de segundo momento, entra a época de Cronos, em onde tudo ocorre quando tem que ocorrer, que é o paraíso. Então, assim, nesse momento, em Gênesis 12, está em paraíso. Por quê? Porque tudo ocorre quando tem que ocorrer, e toda maravilha. Depois vamos ao Gênesis 3. Em Gênesis 3, chega Deus e conta, por que vocês estão se ocultando? O que passou? E que crês? Passou algo. E quando checa o que passou, fizeram algo que não deveriam, que é comer o fruto. Esse fruto não se diz qual é o fruto, porque somente menciona é um fruto. Mas tem uma característica. Esse fruto se chama fruto do conhecimento. Ao momento que tu tens conhecimento, então se tu empiezas a querer argumentar, participar ou queixar-se quando não estás a gosto do que está ocorrendo. Então, aí sim, em Gênesis 3, ocorre o que chamamos igualdade de conhecimento. E na igualdade de conhecimento, todos sabemos o mesmo. Então, se sabemos o mesmo, opinamos e podemos participar. E essas em Gênesis 3, é um governo que chamaremos democrático. Pelo que creem? O governo democrático é um caos. Por quê? Porque todos estão aí e cada fato tem que estar consultando, cada fato tem que estar participando, mas para que funcione necessita que tenham o fruto do conhecimento. Então, nesse terceiro enfoque, o Gênesis 3, já, inclusive os deuses gregos já começam a formar toda essa parte de, como chamaremos, caos, em onde todos estão aí argumentando, discutindo. Então, olha assim, regressando ao tema de empresas, vamos a ter três tipos de empresas. El primer grupo, que es equivalente a Génesis 2, Génesis 1, que es la parte de no importa qué haga, todos somos suficientemente maduros, cada uno por su lado, pero entre todos ayudamos y avanzamos en la empresa, un gobierno autónomo. El Génesis 2, en donde tenemos jefes subordinados, que es jerarquía, no importa que tú sabes que todos sepamos lo mismo, cada uno tiene que saber su trabajo. Y el Génesis 3, ahí sí, todos estamos participando. Entonces, a partir de aquí, tenemos esos tres momentos. Antes de avanzar para detallar cómo sobrevivir en cada uno de esos tres tipos de como, entornos que te toque, ¿algún comentario o pregunta?
Claro que sí, quiero darle la palabra a mi querido profe Jairito, que debe estar, que se habla. Además, porque el profe Jairito, mi querido doctor Hideo, estuvo estudiando para sacerdote.
Maravilloso.
Es un profesor muy querido en temas de innovación y emprendimiento. Yo creo que debe estar totalmente atrapado por la forma como usted nos está enfocando el tema. Profe Jairito.
Bueno, me encanta el tema. Creo que en la vida del ser humano, el encontrar los espacios para que la persona pueda tener un mayor desarrollo en su calidad de vida y en su ser como ser humano, ese es tal vez el propósito principal que tiene la organización Minuto de Dios. Dentro de eso nos encontramos en un contexto de esos entornos de liderazgo que tú nos hablas, que definitivamente es un azar. Hay empresas muy autoritarias, como hay otras muy relajadas. Incluso en el tema de innovación, en el curso de innovación, en uno de los módulos hablamos y presentamos empresas a nivel mundial, grandes multinacionales que no tienen estructuras jerárquicas, que el trabajo en equipo es la base, es lo fundamental, y donde el diálogo, la comunicación, el conocimiento, la familiaridad es lo que hacen ese desarrollo. Y la universidad y el Minuto de Dios, desde esa búsqueda de identidad de las personas, ha encontrado un lineamiento con el liderazgo transformacional. Es decir, no es solamente llevar un equipo de personas, un grupo de personas, sino que yo debo tener un compromiso hacia que ese grupo de personas pueda tener, no en lo profesional, sino en todo su ser, en todo el contexto de su ser, un mayor desarrollo. Yo a los muchachos en clase les pongo un ejemplo y les digo, ¿quién aporta más si vamos a hacer unos huevos revueltos con jamón o con tocino? ¿La gallina o el cerdo? Y pues muchos se quedan en que o la gallina, otros en el cerdo. Y hace unos 2 años leí este mismo ejemplo por parte del Papa Francisco. Y para mí es como el punto de partida para dividir, para darle una nueva dimensión a lo que hemos conocido en el medio empresarial como la responsabilidad social empresarial. Cuando nos quedamos en el ejercicio de si la gallina pone el huevo, yo lo veo como ese compromiso social empresarial, es decir, hay un ejercicio. Pero cuando hablamos del cerdo, hay mucho más que un compromiso, porque el cerdo está entregando su vida para que se pueda hacer esos huevos revueltos. Y te decía que esa analogía se la leí hace un par de años al Papa, me pareció súper increíble, porque yo decía, la misma forma como veo las cosas, la ve el Papa Francisco, y yo creo que en el sentido de las empresas debe ser eso. Debemos ir mucho más allá de la responsabilidad empresarial para llegar al compromiso social empresarial. Una empresa puede decir, listo, yo destino unos recursos, tengo una oficina y una serie de personas, donamos unos dineros, hacemos desarrollos sociales, pero a ver cuántas empresas dicen, este mes todos los colaboradores van a destinar 3 horas para hacer X actividad. Eso va mucho más allá, claro, ya es tiempo, ya es un costo monetario el que tiene la empresa al hacer ese ejercicio, y pues obviamente marca una diferencia. Definitivamente me encanta el tema, me siento fascinado escuchándolo, doctor. Me encanta mucho el tema.
Doctor Gideo, antes de que usted continúe con esta muy interesante exposición del tema, quiero resaltar dos cosas de las muchas tan importantes que usted ya ha comenzado a plantear. Una, evidentemente en el trabajo como en la vida, hay una parte de azar que no podemos manejar, que no podemos decidir, pero que tenemos que estar dispuestos a enfrentar. Y usted utilizó una expresión que me gustó mucho cuando habla del entorno democrático, y usted expresó que el entorno democrático implica conocimiento, porque el que no sabe no aporta nada a la democracia si se le dé la oportunidad. Eso me pareció súper chévere, porque eso lo podríamos aplicar para todo, para sociedad, política, familia, para todo.
Sí, eso que menciona es la clave de la democracia. De hecho, yo hice una como conferencia, un seminario en Colombia también, en la Universidad Libre de Colombia, y explicando ese tema de los factores clave en un gobierno democrático. ¿Por qué eso? Porque la investigación en su momento está basada como su fundamento en teoría de cuerdas. Teoría de cuerdas es cómo vibran las cuerdas en materia subatómica, por así decir, y cómo se interactúan para que se conserven estables. Y hay reglas, hay factores. Entonces, ¿qué hice? Fue comparar teoría de cuerdas con la Biblia, comparar teoría de cuerdas con la parte yin yang, comparar teoría de cuerdas con diferentes formas de gobierno, y a partir de ahí encuentro los factores clave. Y después, para la democracia, el factor clave fundamental es acordar de la Biblia, Génesis 3, el fruto del conocimiento. Si tú tienes el fruto del conocimiento y participa, existe democracia. Si tú no tienes el fruto del conocimiento y participa, en lugar de provocar una democracia, provoca una manipulación y un tema de que solamente unos cuantos, la mayoría decide. A veces la mayoría es la mayoría ignorante o la mayoría que no conoce. Entonces, en lugar de aportar, provoca una distorsión en los resultados. Entonces, aquí, de hecho, tengo también varios experimentos que yo hice con otros temas también de manejo de equipos, haciendo las pruebas de juntar las personas y demostrar, mira, voy a demostrar que la democracia no funciona. Y empiezo a darles ejercicio a la gente para que solucione. Y unos cuantos solucionan y la mayor parte falla. Y cuando checa, mira, los que atinaron son A y B, los que sabían, tenían conocimiento. Y todos los demás, si hiciéramos una votación aquí, ya estábamos perdidos, estábamos tomando malas decisiones. Entonces, para que tú aportes, necesita esa parte, el fruto del conocimiento. ¿Pero qué creen? La democracia no es mejor que otros tipos de gobierno. Esto es algo que, en teoría de cuerdas, aparece muy fácil, porque los tres tipos de vibración son igual de importantes. Solamente funcionan para características específicas. Un ejemplo, hablando de estilos democráticos, Estados Unidos es democrático. Es la economía más grande del mundo. Tiene un PIB de casi 20 mil. Hablando en valores en inglés, ¿no? Porque en español me confundo mucho, pero tiene valor de un PIB de 20 trillones de dólares, hablando en mal valores. Pero si hablamos de democracia, claro, y China, China no es democrático, China es autoritario, es militar, y ¿qué creen? China también tiene un PIB súper grande, está en tercer lugar, por así decir, de tamaño de economía mundial, con un PIB de prácticamente 12 trillones de dólares. O sea, no, entonces democracia y autocracia funcionan bien. ¿Pero qué creen? La autonomía también funciona. Si vamos al gobierno autónomo, la Unión Europea, los varios países, cada país por su lado, y cada uno es suficientemente maduro, empieza a discutir en todos y forma su coalición, então se tem um PIB de 17 trilhões de dólares. Se vocês se fijam, a diferença de tamanho de PIB não é muito grande entre os três tipos. O que encontrei em minhas investigações é que os três tipos funcionam para situações específicas e generalmente se equilibram entre eles. Então, se o tema é entender que é aceitável que se te toca um governo autoritário, se trabalhas bem e o governo autoritário sabe como manejá-lo, estás bem e avança bem. Pero imagina si tú llegas a un gobierno autoritario y tú dices, no, yo soy democrático, me gusta la democracia, quiero que todos conozcan de todo y que también quiero saber de todo y quiero participar. ¿Qué van a decir? Van a decir, estás fuera de sintonía, no estás alinhado com nós. Muitas graças. Te vamos fazer tua vida impossível até que te hartes e te vayas. Ou te vamos fazer com que a vida impossível até que tu aceptes e te unas a nosso grupo. Mas não vas a poder quedar assim muito tempo. Por quê? Porque as vibrações não são compatíveis. Tu tens que vibrar na mesma frequência, no mesmo estilo do governo que toque. Agora, cambiando a comparação. Imagina se te toca uma empresa democrática, em onde todos temos que participar e todos temos que opinar, e se não sabemos, temos que estudar, aprender e finalmente participar. Imagina se estamos nessa situação e tu dizes, a mim me gusta ser autoritário, eu quero ser jefe, eu não quero opinião de ninguém, e quero que me obedeçam. O que vão dizer aqui? Você, estás louco? Aqui temos que participar todos, aqui é trabalho em equipo, aqui é todos compartilhando conhecimento. Então, o que vai ocorrer? Outra vez, a mesma lógica. Ou te vão fazer a vida impossível, ao ponto de que te vas de uma empresa ou do grupo onde estás, ou te vas começar a adaptar-se a esse estilo de vibração, a esta forma de ser deles. Então, uma ou outra, mas tem um tema. Tarda um tempo entre o momento que tu estás entrando em um entorno, até o momento que tu decides, me quedo ou me vou? Porque finalmente tu empieza a vibrar como eles, ou simplesmente eles te expulsam. Obviamente, te puedes dar a suerte. Tu te gustas, a ti te gusta um governo democrático e te tocas na empresa democrática. Que maravilha! Já todos vibrando bem, igualito e rápida adaptação. Pero que creem? Existem governos autônomos. Autônomos é, ok, não é que tu tens que saber, não é que tu tens que participar. Tampouco é que eu te vou dizer o que fazer. És tu, tens que fazer o objetivo, o que te toca. E te abandonamos aí, te deixamos ao azar, para ver que tu trabalhes e traga os resultados. E se te toca um governo assim, se existe, é bastante frequente, dependendo, principalmente para as empresas muito maduras, em onde já não te disse o que fazer, não te perguntam, não pedem para que participe, simplesmente dizem, traga os resultados e tu te arregla como se é. Então, se ele diz, não, pero eu quero que participem. Não se pode. Estamos com outro estilo de vibração, porque a vibração tipo autônomo é Gênesis 1. É Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, cada um por seu lado, e maravilha. Então, se aqui vamos ter que começar a entender que, dependendo do entorno que te toque, tens que começar a vibrar nesse entorno. Obviamente, se tu tens a boa sorte que tu já tens esse estilo de vibração, porque individualmente as pessoas, se manejamos como essa teoria de cordas, as pessoas vibram com um estilo preferencial. Te gusta mais o entorno democrático, te gusta mais o entorno autocrático, te gusta mais o entorno autônomo, qualquer um dos três, mas não te vai gostar dos três igual, te vai gostar um dos três mais. E te vas com essa vibração, com esse gusto, meter-se a trabalhar em um entorno, ou meter-se a enfrentar esse entorno. E se tua vibração é similar à vibração do entorno, maravilha, todos maravilha. Mas se é diferente, tens que acordar que o entorno é poderoso. Tu não vas a cambiar os demais. E tu tens que decidir, me adapto a essa forma de ser, ou me vou a outro, que a ver se toca uma boa sorte de lograr entrar em uma empresa que tenha o mesmo estilo de trabalho que me gusta, mas não forçar. Essa é a lógica da prática de hoje. Antes de avançar, tem alguma pergunta, comentário, observação?
Maestro Gideo, antes de dar a palavra a meu querido Jairito, outra coisa muito importante que você acaba de comentar e que quero que nossos estudantes e todos nossos ouvintes lo tenham em conta. Usted nos hace caer en cuenta que no se debe satanizar ningún tipo de entorno, porque según el modelo, según cómo la sociedad o la persona se adapte, cualquiera de los entornos puede ser positivo y puede dar resultados para una empresa, para un país, para una sociedad o para una familia. Porque tenemos la tendencia, como usted muy bien lo afirmó, en creer que solamente, por ejemplo, hablar de democracia es lo ideal en gobiernos o en familia o en empresas, pero pues usted nos colocaba ejemplos claros de otro manejo de entornos diferentes que también son muy exitosos. Entonces eso quiero que quede muy, muy resaltado dentro de todo lo que usted nos menciona en este momento. Profe Jairito.
Yo quisiera hacer eco con el tema que propone Cesarín. En esas empresas donde hemos encontrado que no hay estructuras, no hay jefes, no hay supervisores, que es como lo tradicional en la administración tipo X. Cuando hago el ejercicio con los muchachos me encuentro que hay muchachos todavía que necesitan tener un jefe. Es decir, para ellos es claro o tienen claro que si no hay una persona que está dándole unos parámetros y unas directrices, no pueden evolucionar. Claro, yo digo, es parte de la cultura en que nos han formado, pero la autonomía total se pierde. O sea, el ser yo y lo que soy yo como tal desaparece para hacer lo que otros me digan. Entonces digo yo, a ver, ¿cómo le podemos cambiar el chip a estas personas, a estos muchachos, para que se dé cuenta que él es un desarrollador del ejercicio? Hoy en día las empresas y la parte de recursos humanos está tendiendo a lo que es a la gestión del conocimiento como el valor de la empresa. Y cuando me encuentro con ese tipo de estudiantes, yo digo, ay Jesús, a ver, ¿cómo lo sacudimos para que se dé cuenta que es mucho más allá? Pero sí, definitivamente cada quien se adapta como primera medida a los entornos, con gusto o con disgusto, y creo que en ese gusto va el compromiso y la capacidad de responderle a la empresa. Entre más sagrado se encuentre, pues mucho mayor va a ser su compromiso y su desarrollo laboral.
Maestro Gideon.
Muchas gracias. Sí, entonces aquí la parte principal que, como enfatizó César, es el tema de entender que no hay un mejor que el otro. Si empezamos a decir que la democracia es mejor, yo estoy terminando postdoctorado en desarrollo económico en la Facultad de Economía. Y aquí lo que encontré es que el desarrollo económico de los países latinoamericanos, ese es un dato histórico, en los últimos 20, 30 años, ha estancado, no ha avanzado mucho. ¿Pero qué creen? Los países orientales que tienen un gobierno autocrático, China, Vietnam, Malasia, Corea, etc., ha despegado para decir, no, ¿cómo? La lógica no es tanto el tipo de gobierno. De hecho, tengo un alumno que hizo un análisis todo matemático, todo sofisticado, para checar qué tanto afecta el estilo de gobierno a los resultados de desarrollo económico. Y encontró que no hay una relación entre qué tipo de gobierno y el desarrollo económico. Lo que sí hay relación es con la fortaleza de las instituciones. Es decir, que se respeten las reglas del juego de cada tipo de gobierno. Entonces, si tenemos instituciones fuertes en donde las personas tienen la seguridad de hacer las cosas y no te van como pasar la mano o aprovechar de la situación, no hay aprovechadores ahí, entonces ya empieza a todos avanzar. Eso independiente del tipo de gobierno. Entonces, ya quita esta, como llamaremos, idea que tenemos que ser democráticos para crecer. No. Tenemos que ser un gobierno respetuoso, que las instituciones funcionen como deben funcionar y no tener unos cuantos que aprovechen de la situación a costa de los demás. Es decir, podemos decir parásitos, podemos decir personas que están ahí simplemente por que la situación les permite. Entonces, pero ese es un tema diferente. Vamos a regresar al tema de gobiernos, en donde hay gobiernos diferentes, en donde tú tienes que adaptarse. Ahora, la pregunta es, antes de avanzar, ¿cuál es el término original de autonomía? Antes, en gobierno, autonomía se llamaba anarquía. El gobierno anárquico como forma de gobierno es la maravilla, pero en tiempos actuales se sufrió una distorsión esa palabra y tiene un sesgo negativo. Por eso que esa palabra no lo uso y no es recomendable usar, porque causa una mala impresión, un mal sabor de boca, diciendo que es malo hacer eso. Cuando el gobierno autónomo sí es bueno. Aquí yo estoy en la Universidad Nacional Autónoma de México. El Banco de México tiene autonomía, es decir, Banco Central de México. Entonces, yo digo, estoy en la Universidad Nacional Anárquica de México, vai sonar um pouco feio. Se diz que o Banco de México tem anarquia, suena feio. É dizer, mas o que creio? Esta autonomia é bueno sempre quando tenha suficientemente, como chamar, conhecimento, responsabilidade, madurez, capacidade de fazer as coisas por si solo. Se não tens, se és muito jovem, apenas está aprendendo, não tens como ser autônomo. Tu dizes, acabo de ter um bebito e tens 3 meses, agora quero que seja autônomo. Momento. Não tem nenhum conhecimento, não sabe como fazer as coisas e tu queres deixar o que haga solo. Mas o que creem? Já cresceu, já é um adulto e já sabe fazer as coisas. Quero que seja autônomo. Ah, já podemos praticar. É dizer, há momentos que te podes ser autônomo e há momentos que não te podes ser autônomo. As características da autonomia, a principal, é que tu seja suficientemente maduro, capaz de fazê-lo por tu conta, o trabalho, sem ter que consultar outros, sem ter que estar, como chamaremos, aprendendo sobre o trabalho, sobre as coisas. Há empresas assim? Sim, há. Então, se vamos, que dependendo da sorte, e se te toca assim, te tens que adaptar esse estilo. Como se adapta no governo autônomo? Tens que começar a meter-se a investigar, aprender por sua conta, sem estar molestando os demais. E ao rato te aprendes a manejar esse tipo de contexto, em onde se espera que tu tragas o que chamamos resultados. Em onde não importa como lo hiciste, pero trae os resultados, e todos traemos resultados, todos estamos felizes, e não estamos ninguém nem outro querendo aproveitar da situação. Ninguém nem outro metendo sua cuchara na comida de outros e estar dizendo o que tem que fazer. Cada um por sua conta. Esse governo autônomo existe, é bastante frequente, mas em países já desenvolvidos, porque as pessoas necessitam uma capacidade de preparação para poder trabalhar desta forma. Mas, finalmente, em países em vias de desenvolvimento, como México e Colômbia, também existe. Não é que seja uma exceção, porque, falando como vibração, é uma das 3 formas de vibração, que é a vibração de Gênesis 1, autonomia. Agora, como fazemos para sobreviver em governo hierárquico? A hierarquia, em tempos mais de origem, se chamava monarquia. Es reis, nobres, plebeios. Então, como funciona a monarquia? Os reis fazem trabalho de reis, ou seja, liderazgo, dizem para onde vamos. Os nobres fazem, digamos, a gestão da gente. E, finalmente, os plebeios trabalham. Agora, não tem que estar os plebeios praticando com os nobres para dizer como trabalhamos. Os nobres dizem, trabalhem e aqui te dou as tarefas. Te começo a dar uma lista de coisas que trabalhar. E os plebeus nem sequer questionam e obedecem. É, sim, senhor, um governo militar. Então, assim, o governo monárquico, o governo autocrático, é um governo hierárquico, em onde temos, antes se chamava monarquia, que é equivalente a o que chamamos o Gênesis 2, a vibração de jefe subordinado. E é um estilo bastante comum em empresas onde estamos em países em vias de desenvolvimento. Por quê? Porque muitas vezes quem contratamos ou quem temos disponível como mano de obra para trabalhar não tem conhecimento, não está preparado, mas tu necessitas que trabalhe. Então, o que faz? Separa as tarefas e começa a organizar com assignações específicas. Então, a característica principal da autocracia ou da hierarquia monárquica é que tenha diferença de conhecimento. É dizer que eu não tenho o mesmo conhecimento que tu, então você não tem o que opinar. E se tu empiezas a compartilhar conhecimento, empieza a destruir esta diferença de níveis, porque trabalha por níveis na monarquia. Os nobres têm um nível, os plebeus têm um nível. A informação dos nobres não é a mesma informação dos plebeus. Então, se aqui, como chamaremos, o cuidado do conhecimento para que somente tu sepas é muito importante. Porque começamos a cuidar de que tu sepas fazer tu trabalho. Porque já não importa o que sabe o outro, importa que eu sepa fazer o trabalho e o trabalho salga bem. Então, aqui estamos na vibração autocracia, que antes se chamava monárquica. Depois vamos ao terceiro estilo, o estilo democrático. O estilo democrático, que é um estilo que todos tenemos que estar participando, trabajo en equipo, que todos tenemos el mismo nivel de conocimiento y aportación. Entonces, la clave de la democracia es lo que llamamos igualdad, la igualdad de conocimiento para poder aportar. La desigualdad de conocimiento, la diferencia de conocimiento que antes era un factor muy importante en la autocracia, en la democracia es lo que destruye la democracia. Si tú dices, yo no voy a compartir mi conocimiento, la democracia empieza a fallar. Porque para que tú puedas decidir, tienes que conocer, tienes que tener el fruto del conocimiento. Entonces aquí entramos que cuando se te toca una empresa democrática, tienes que estar con paciencia de no querer ser diferente, tener niveles, que ser mejor que uno, no. Todos somos iguales. La igualdad es importante en la democracia. Ojo. La desigualdad o la diferenciación es importante en la monarquía. Y en la parte de anarquía o autonomía, ahí no importa ni siquiera si son iguales y si son diferentes. Importa es que traiga los resultados. Entonces, antes de avanzar al tema, preguntas o comentarios.
Sí, quiero hacer una pregunta al Cuchito, porque escuchando a mi querido maestro Hideo, pensaba, Cuchito, en su casa, ¿qué tipo de modelo maneja usted con su familia, con su esposa? ¿Democrático, autocrático, autónomo? ¿Quién manda en su casa, hermano?
Mijito, yo vivo solito, no vive ya mi familia, mis hijas ya se organizaron, entonces vivo solito, ya está dado, uno va quedando solo relajado y relegado en la vida, mijito. Pero creo que pienso que en su momento usaba los tres modelos, tanto la democracia como la autocracia como la autonomía. Uno de papá tiene que ser papá y imponer la autoridad como papá para poder orientar y corregir. Pero igual debe haber participación y sobre todo, mijito, los muchachos deben tener su espacio para desarrollarse ellos solitos.
Maestro Hideo, ligado a esa pregunta, mi querido Cuchito, ¿cómo llevar estos modelos de entornos a la vida familiar, a la vida de parejas, que suele ser bastante también compleja hoy en día?
Sí, eso es, digamos, un tema un poquito más largo, si puede ser inclusive tema de otra conversación, pero les doy una pizca, un toque nada más sobre ese tema. Porque también les explico a mis alumnos, porque yo tengo clases, como llaman, tengo la fortuna de dar clases a personas y en vivo les voy dando con mucho más tiempo toda esa información que estamos condensando en algunos minutos. Pero, por ejemplo, el estilo, ese que hablamos de empresas, el entorno empresarial, no necesariamente tiene que ser empresas, puede ser un entorno país, un entorno sociedad, pero también puede ser un entorno parejas, cómo te interactúas con tu pareja. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, caso real, ¿sí? Mi caso personal, yo con mi esposa, manejo un entorno que llamaremos democrático, es decir, que busco saber suficiente para poder platicar de los temas con mi esposa y mi esposa busca saber suficiente para poder platicar de los temas míos. Es decir, buscamos conservar niveles similares para poder interactuar y compartir conocimiento y avanzar juntos, es decir, un entorno participativo. En caso similar, mi hermano también tiene sus dos maestrías, sus tres licenciaturas y un montón de cosas. Y su esposa apenas tiene su licenciatura. Entonces, finalmente, hay una diferencia de conocimiento muy grande. Lo que dice mi hermano es la autoridad. Entonces, allá, ellos manejan un entorno que llamamos autocrático. Pero no es que es un entorno autocrático de mala. Es decir, mi hermano cuida del trabajo, trae dinero a la casa y también hace con que funcione toda la ecuación. Mientras que la esposa cuida de la casa literalmente, del hijo y todos viven felices. Es decir, cada uno con su parte de trabajo. No tiene que la esposa saber qué está trabajando el marido. Tampoco el marido quiere meterse en las cosas de la esposa. Cada uno se separa de los trabajos. Después tengo una hermana que tiene un marido que trabaja como camionero y se ven a veces y cada uno otra vez no tiene un entorno autónomo. No es que yo estoy vigilando para que tú hagas, no, somos responsáveis suficiente e já são anos, parece décadas, casados. Então, assim, em El Oriente há um cuento com uma celebração festiva. Em japonês se chama Tanabata, que é o encontro de los príncipes e la princesa, que estão separados por que solamente se pode encontrar uma vez por ano, que é um entorno que chamaremos autônomo. É decir, eu não tenho que saber o que tu tens que estás fazendo. Quando alguém vai de delegação para outro país, ou vai para uma guerra, ou simplesmente vai fora e depois regressa, nós que estamos cambiando de pareja nesse meio tempo que nós estamos juntos, seguem juntos, pero cada um fazendo sua parte do trabalho. Então, se é uma celebração milenária que existe em China, e é o equivalente ao Japão, de el encuentro de creo que es Hikoboshi y no me acuerdo ahorita de las dos príncipes, ¿no? Entonces, para entender que el entorno autónomo funciona, el entorno democrático funciona, el entorno autocrático funciona, pero con sus reglas. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas, la forma más simple de explicar, yo les explico a los alumnos de la forma como su vivencia. Así. Mira, imagina usted terminar la licenciatura. Pero na licenciatura te encontraste com um chavo ou uma chava, assim. Se enamoraram, era uma maravilha, e se juntaram e até se casaram, quem sabe. E nesse momento eram muito compartidos e todos trabalhavam juntos, opinavam no mesmo e podiam interactuar. Esse era um entorno democrático. Pero que creem? Terminou na universidade e começaram a trabalhar. Um dos dois começou a trabalhar em uma com mais retos, seguiu avançando na vida, aprendendo mais coisas, e o outro quedou estancado. Não avançou na mesma velocidade. Que creem? Quando um avançou muito e outro quedou estancado em conhecimento, o que passou? Deixou de poder compartilhar o conhecimento, poder aportar. Começou a ter uma brecha, um estilo de diferença de conhecimento, e começa a ter dificuldade em pedir opinião, porque as opiniões que aportam, não aportam. Ou desaporta, como queira chamar, não? Porque se não tem nível de conhecimento, começa a opinar. Então, você já começa a decidir não perguntar muito e começa a trabalhar para outro lado. É decir, se transforma, depois de alguns 5, 10 anos, de um entorno democrático para um entorno hierárquico. Porque que creem? O que eles uniam não era a forma autocrática, era a forma democrática. Então, você começa a ter choques, porque quer que participe, pero não tem como participar. Quer que considere, pero não, como vamos considerar? Então, se empieza a ter esse problema, é como se tu, ao avançar na vida, que o tempo é cruel. O tempo faz com que as vibrações se cambiem. Se tu não conservas as vibrações com o passo do tempo, se uma vibração deixou de ser democrática e a outra sigue democrática, empieza a ter os conflitos. Então, se aqui vamos empezar a ter essa diferença de que antes funcionava e agora já deixou de funcionar. Por quê? Porque existe essa diferença de conhecimento. Então, o que passa para ajustar essa relação? Temos que começar a vibrar da mesma forma. Como fazemos? Passamos o que está vibrando em estilo democrático para o estilo autocrático, é dizer, aceita que tu não sabes tanto como o outro e começa a deixar de preocupar com a democracia e preocupa-te com a autocracia. Na autocracia, a regra é cada um faz seu trabalho. Separamos o que é meu, o que é tuyo, é tuyo. Que creem? Quando era democracia, era o que é meu, o que é tuyo, é meu. Se falamos em estilo mexicano, aqui vamos falar, Jairo, sobre os huevos. Eu dou o exemplo de los huevos. Em la democracia, são os huevos revoltos. Huevos a la mexicana, onde chega, mezcla todo e aqui está. Te sirve. Pero que creem? Em la autocracia são os huevos divorciados, é uma gema, outra gema, separado, o que é de um é um, o que é de outro é outro. E como sabemos que estilo temos ou que estilo me gusta? Pergunta para ti mesmo. Tu com tua pareja, comparte tua contrasenha de telefone celular, comparte tuas contas de banco, comparte todo com tua pareja, se comparte, é um entorno democrático. Por que creem? Uma terceira parte da gente comparte isso. Outra terceira parte é assim, não, minha conta de banco é minha, minha contrasenha, minhas coisas são minhas, essa é a privacidade. Aqui é um entorno autocrático. Por aqui, por o simples estilo de como está manejando, já podemos ver se é um entorno autocrático ou se é um entorno democrático. E como é um entorno autônomo, então, sim? Um entorno autônomo é quando necessito, vou contigo. E se tu não estás, então vamos ter problema, porque a autonomia é por objetivos. Então, todas as vezes que necessite, tem que estar. Não importa o que hagas, mas tem que estar. Porque crees, não sempre te necessito. E quando necessito, cada um por seu lado, fazendo suas coisas. Pode ser seus gostos, suas preferências. Então, se qual te toca, depende. E o tempo é cruel, porque o tempo faz com que seu estilo de vibração, comparado com o outro, comece a ter dificuldades em conservar o mesmo ritmo. Então, se tinha uma aluna que hizo seu doutorado, e quando eu pratiquei sobre isso, ai, que crees? Creio que foi por isso que me separei de meu marido. Porque meu marido antes é doutor, e de repente ela, muito contenta com ele, começou a estudar sua maestria e depois estudou seu doutorado e se separou. Por quê? Porque já não estava a gosto que, de todas as coisas que ela percebia que passava ou queria saber, e o marido não lhe gostava do estilo democrático. E ela, no momento que se tinha muito conhecimento, começou a provocar essa distorção. Então, assim, essas coisas são muito curiosas. Eu fiz um experimento muito, muito... Eu comento que esse é tema de minha investigação de doutorado, porque hace hoje, algum tempo atrás. Isso é um experimento porque um companheiro me disse: ai, fíjate, tenho uma chica que já me hartou, já quero deixar de falar com ela, mas me dá pena dizer-lhe que não quero estar com ela. Como? Cuéntame, que estilo maneja? Começou a praticar essa história. Ah, sim, claro. Tu manejas o estilo autocrático, em onde tu dizes o que fazer para ela, tu comparte, não comparte, simplesmente leva a passear e tudo, como se fora o monarca ou os nobres de TVS. Então, assim, que vamos fazer uma prova. Vamos fazer com que ela tenha que opinar. Ela tenha que participar. Ela tenha que estar aí cada rato aprendendo para que pueda interactuar contigo. Então você começou a forçar que pedir opinião cada rato, não sei o quê. E de repente, passou 2 semanas, e me regressa esse companheiro. Fíjate, já ela pediu, disse que não sei o que passou, mas creio que já não há algo que nos, como chamamos, nos gusta. Assim. Eu quero terminar minha relação. Ela decidiu, vindo por parte dele. É dizer, por simplesmente cambiar a forma de trato, a outra se apanicou, porque não é o estilo de governo que lhe gusta. Obviamente, também já existem casos também ao contrário, quando já começa a ter problema com a pareja, como alinhar essas vibrações. Por quê? Porque é toda uma teoria atrás. Somente que as teorias dos fatores é muito complexo e poderia tardar muito tempo para explicar. O importante é começar a entender a lógica. A lógica é que tens que vibrar da mesma forma que o outro, ou se tu queres separar-te, vibra diferente e solito, o outro separa.
Maestro Hideo, como usted lo dijo, el tiempo es cruel y el tiempo en radio se nos pasa muy rápido. Ya nos toca ir cerrando este gran programa. Siempre cerramos Generación Empresa con un corto saludo que le enviamos a nuestros oyentes por parte de nuestros invitados, con un mensaje de positivismo. En estos tiempos tan fuertes de pandemia, de cuarentena, de muerte, de enfermedad, siempre cerramos con un corto mensaje para nuestra audiencia. Profe Jairito, ¿qué mensaje le quiere enviar hoy a nuestros oyentes?
Vou utilizar mi mensaje en portugués en homenaje al doctor Hideo. Quiero convidar a nuestros oyentes y seguidores a través de las redes que, independientemente del ambiente en que se encuentran, busquen siempre ser felices. ¿Cómo que hacen? Deme su mejor, encima de todo, busquen siempre construir un mejor personal, familiar y ambiente de trabajo.
Maestro Hideo, agradeciéndole inmensamente su tiempo, su disposición para estar en Generación Empresa, un corto mensaje final de cierre para nuestros oyentes.
Sí, el mensaje que me gustaría que se aprender algo o entender algo del día de hoy que les toque, hay que entender, el mensaje que quiero pasar es, hay que entender que el entorno es poderoso. No quieras cambiar el entorno. Tú decides si quieres conservarte ahí, pero tienes que tú vibrar la vibración del entorno. Para que puedas vivir feliz, como menciona Jairo, porque la felicidad no está en que tú hagas lo que tú quieres, y que sí, que las cosas ocurran como tú esperas que ocurran. Y finalmente tú estás a gusto viviendo en ese lugar. Porque si empieza a ocurrir cosas que no esperas y no quieres, ya eres infeliz, ya empiezas a tener problemas. Pero ese es tema de otra conversación, que empezamos a hablar de felicidad y cosas cualitativas, que es otro tema de investigación, que también está divertido eso. Pero finalmente el tema es entender eso. El entorno es poderoso y hay que vibrar. Y hay tres tipos de vibración. Ambos, o cualquiera de los tres tipos, son igual de buenos. No hay uno mejor que el otro. Solamente hay que entender que son diferentes y no quiere forzar. Ese es mi mensaje.
Muy bien. Agradeciendo al maestro Hideo, a mi querido profe Jairito, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, estudiantes, profesores, a todos los que nos escuchan por el dial 1430 AM, martes y viernes a las 3 p.m., por www.uniminutoradio.com.co y por el canal de YouTube Sede Principal. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y síganse cuidando todos, todos. Cuídense mucho. Chao, chao.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.